Um estudo feito na Inglaterra coloca o risco das bactérias se proliferarem. Motivo, os antibióticos para combatê-las estão ficando cada vez mais fracos. As infecções hospitalares também são uma ameaça à população. Isso é uma realidade? Qual é a realidade num país como o Brasil? O estudo é inglês, mas o Brasil costuma ser criticado pela estrutura de saúde pública e os hospitais têm sérios problemas de infecção. Eu converso agora sobre esse tema com o médico José Ricardo Colette Dias. Ele é infectologista. Doutor José Ricardo, boa tarde.
Boa tarde,
Júlio. Quando se fala de infecção hospitalar, mas se fala de bactérias, e nós temos aqui um estudo feito na Inglaterra por Sally Davis, que é o chefe do serviço médico, né, civil na Inglaterra, ele considera que nós podemos dizer que hoje as bactérias podem ser uma ameaça maior do que a camada de ozônio.
Com certeza. Tem aumentado muito hoje as infecções por bactérias mais resistentes, coisa que há 20, 30 anos não acontecia, hoje tem acontecido de forma maciça e é uma coisa pandêmica. Tem no mundo todo, não é só na Inglaterra, uma realidade, infelizmente, também do Brasil, né? E cada dia mais está difícil tratar infecções antes que você conseguia resolver com antibiótico de primeira linha, né? Hoje está mais difícil.
Por que isso ocorre, doutor? Qual é o ambiente em que essas bactérias se proliferam com tanta força?
Na verdade, assim, são vários fatores que são responsáveis pela resistência bacteriana, né? A gente fala infecção hospitalar, mas hoje é tudo que você... Qualquer procedimento relacionado à assistência em saúde é considerado que tem algum revés, é considerado infecção associada à assistência em saúde. Então, a infecção hospitalar ficou restrita a atos dentro de hospital. As bactérias, elas já têm mecanismos de resistência intrínsecos dela, que se elas forem agredidas, no caso a gente começar a usar antibiótico de forma sem controle, de forma irracional, eu diria assim, começa que elas vão se defender, elas vão ficar resistentes. Na formação delas, elas já têm disponíveis esses mecanismos de resistência. Num ambiente hospitalar onde a gente usa mais antibióticos, de amplo espectro, antibióticos potentes, ela tem uma tendência a se tornar mais resistente, porque ela está sendo agredida naquele meio, então ela vai se defender. Como é que ela se defende? Ficando resistente a esses antimicrobianos. E ela acaba passando essa capacidade de resistência para as outras bactérias, até bactérias de outras espécies. Então, isso fica muito difícil para o médico tratar, porque aqueles antibióticos, teoricamente, eram de primeira escolha para aquela infecção, ela não vai funcionar. Então, cada vez você tem que dar tiro maior, né, com antibióticos mais potentes. Isso tem, além do custo, tem riscos para o paciente e para os demais que não estão usando antibiótico, né? Então, o ambiente hospitalar, ele é mais propenso ao desenvolvimento dessas bactérias resistentes. Um dos motivos é pelo excesso de antibióticos e antibióticos potentes, que a gente não usa na comunidade, né? Só que na comunidade, hoje, a gente já tem essas bactérias também aparecendo, é uma coisa preocupante. Pacientes que nunca internaram ou não têm história de ficar usando muito antibiótico, às vezes elas são feitas, colhidas culturas de sangue, de urina, e apresentam a bactéria com um perfil de resistência já semelhante ao de hospital. Consumo indiscriminado de antibiótico é um dos principais fatores das bactérias ficarem multiresistentes.
Então, pelo que o senhor coloca, nós podemos ter, vamos pensar aí, uma pessoa, ela consome antibiótico de forma exagerada. Ela pode, inclusive, fazer com que ocorra um fortalecimento das bactérias. Como o senhor mesmo disse, as bactérias acabam, de certa forma, ficando inteligentes. Elas aumentam o seu potencial conforme o antibiótico é mais forte. Isso passa geneticamente, quer dizer, um filho de uma pessoa que toma antibiótico, ele pode começar a ter problemas com bactérias porque a mãe dele tomou, por exemplo?
Pode ser assim, não necessariamente porque a mãe tomou. Só que num ambiente, uma criança que está, vamos supor, uma criança que vive com amidalite, ou às vezes ele tem uma infecção viral, mas o médico acaba tratando como se fosse uma infecção bacteriana, dá antibiótico. Essa criança sistematicamente vai recebendo antibiótico. O que que acontece? Aquela bactéria sensível vai morrer quando de frente com aquele antibiótico, né? A bactéria sensível àquele antibiótico morre. O que que acontece? Vão sobrando, cada vez que faz tratamento, vai sobrando aquela bactéria com capacidade de resistência. É a lei da sobrevivência, o melhor sobrevive, né? É uma seleção natural. O que acontece? Essas bactérias que ficam ali com capacidade de resistência, elas vão passar para aquele ambiente. Então a mãe que tratou, uma mãe que tomou muito antibiótico, ela acaba beijando a criança, falando, contato, o que acontece? A criança ou os próximos dela na casa vão ter contato com essa bactéria com essa capacidade de resistência. Numa futura infecção em outro paciente, num outro domiciliar lá, o que, que acontece? Ele tem grande chance de adquirir essa bactéria resistente, porque já usou muito antibiótico, acabou selecionando bactéria resistente. Então, o convívio, esse uso de antibiótico de forma sem muito controle, o que, que acontece? Não prejudica só o paciente, porque altera toda a situação dele, a microbiota, que antigamente a gente chamava de flora do paciente, acontece que vai passar para outros também da família. Se um outro parente for apresentar alguma infecção, ele tem grande chance de ter uma infecção, uma amidalite, por exemplo, com uma bactéria que já não funcione, aquele antibiótico, aquela penicilina de primeira geração. Então aí vai selecionando, vai cada vez a bactéria ficando mais resistente, por causa de um dos motivos, não é só esse, mas por causa desse consumo exagerado, vamos dizer assim, de antibióticos.
Bom, eu não quero fazer aqui uma conversa apocalíptica, mas se essa seleção começar a ocorrer, vai chegar uma hora que nós vamos ter uma super bactéria em que não existe nenhum organismo antibiótico que possa combatê-la.
Na verdade, já existe isso, né? A gente já tem em nosso meio essas superbactérias. O que são superbactérias, né? A gente fala de forma meio apocalíptica, como você mesmo bem disse. Acontece que essas bactérias elas têm a capacidade de ser resistentes a qualquer antibiótico disponível. O que que acontece? Até um pouquinho antes da década de 80, o acompanhamento dos antibióticos, a bactéria não estava acompanhando ainda a gente criava antibióticos e a bactéria não acompanhava os mecanismos de resistência. Hoje a coisa se inverteu. A gente não tem mais, desde 2005, para o perfil do Brasil, que tem uma espécie de... Nós temos gram-negativo, que é um tipo de bactéria que prevalece em maior número nos hospitais brasileiros. A gente não tem antibióticos hoje de ponta, com os próximos 10 anos, de previsão de antibiótico para essa espécie de bactéria, com essas características de resistência. A gente hoje está ressuscitando droga de 50 anos atrás, porque não tem mais disponível. A última droga que saiu com perfil de ação diferente foi em 2005. Já temos resistência a essa droga, entendeu? Então a situação está ficando muito difícil. Na América, eles têm um outro perfil de bactéria, e eu até brinco às vezes que a gente tem que torcer para ter essa bactéria aqui, porque está tendo estudos ainda dela nos Estados Unidos, que é o problema maior deles. A gente tem aqui no Brasil também essa bactéria, mas só tem sido lançado drogas novas para essa classe. A gente já tem bactéria multiresistente, que você não tem nada para fazer. Então, o que o médico acaba fazendo na nossa área? Você tenta fazer o antibiótico correr mais, por mais tempo, em doses maiores, e às vezes uma dose muito alta, ela tem um limiar muito pequeno entre a eficácia e a toxicidade dela. Você pode matar o paciente por causa da dose elevada. Podem fazer insuficiência renal, tem que ir para diálise. Então, hoje já é uma realidade, não é uma coisa de futuro daqui a uns anos. Hoje a gente já não tem um armamentário muito grande de antibióticos para combater essas infecções. E cada vez mais tem aumentado, você tem que estar isolando pacientes em UTIs por bactéria multiresistente. Essas bactérias sobrevivem ao meio, em superfícies inertes, por muito tempo, então é difícil a desinfecção. Aí chega um paciente imunodeprimido, adquire essa bactéria, tem grande chance de vir a desenvolver uma infecção grave, com poucos recursos terapêuticos. Então a situação está ficando muito difícil. O governo hoje, muito tarde, mas antes tarde do que nunca, conseguiu restringir. Você só pode comprar antibióticos mediante receita médica, né? Só que aí tem um viés, a gente vai ter que... O médico também tem que ter consciência de que ele não pode dar antibiótico para qualquer coisa que aparece no pronto-socorro. Paciente com nariz escorrendo não é indicativo de entrar com antibiótico. A gente vai ter que ter muito critério para usar o pouco que tem para combater as infecções de forma acertada, porque não temos mais essa disponibilidade de antibióticos para fazer a torta e a direita, entendeu?
Doutor, então eu vou ter que fazer duas perguntas. Vou fazer as duas e o senhor responde. Nós temos uma formação médica necessária, então o profissional tem que ser muito qualificado para poder gerenciar a doença, sem querer, vamos supor, dar um tiro de canhão no passarinho e fazer uma destruição maior, que é dar um antibiótico exatamente daquele que não precisaria tanto. Ao mesmo tempo, a gente tem uma guerra, que pelo que o senhor coloca, em alguns momentos se encontra um inimigo difícil de vencer ou impossível de vencer. Os casos que ocorrem isso ainda são raros. As pessoas que têm essa superbactéria e acabam vindo a óbito por isso são casos raros. Ou esses casos têm aumentado? É uma preocupação que todos temos que ter, que a vida tem que ficar meio que complicada, ficar com cuidados na hora de ter contato com os filhos ou não. Como é que se gerencia esse problema, doutor?
Isso é muito difícil. Hoje não é uma coisa rara, não são casos estanques. Todos os hospitais estão vivenciando esse problema. E o que acontece? Quando você tem um paciente com uma bactéria multiresistente, o que acontece? Você tem que isolar esse paciente. Alguns tipos de bactérias são necessários isolar, porque a disseminação se dá pelo contato. Daí você falou da qualificação, os profissionais que assistem o paciente, eles têm que ter a noção mínima de fazer a higienização das mãos, isso é o básico e ainda é a única coisa que realmente previne a transmissão de uma pessoa para outra. Se eu estou colonizado, tenho uma infecção por uma bactéria multirresistente, na maioria das vezes somos nós profissionais médicos que transportamos essa bactéria de um local para outro. Então é importante, né, a gente faz treinamentos em hospitais, é importante a conscientização de lavagem de mãos, no manuseio do paciente, para quem vai visitar o hospital, sempre fazer a higienização das mãos com álcool, lavar as mãos. Esse é o principal jeito, o jeito ainda mais barato, e ainda não se inventaram nada, até porque não tem antibióticos assim nos próximos anos para chegar, é essa prevenção, essa consciência, não só de médico, de enfermeiro, mas da população, em não estar se, não digo só no antibiótico, em se automedicando. Controle em relação ao antibiótico tem que ser muito rigoroso mesmo, é uma droga de exceção, você vai usar quando realmente precisa, né? E dentro de hospital a gente tem que ter conscientização, porque hoje, cada vez mais, não é, antes era um caso ou outro, você ouvia falar, até saía na mídia, hoje não, está banalizando, é isso que eu tenho medo, ah, é uma bactéria, está com uma bactéria multirresistente, isso é um problema gravíssimo, tá? E o paciente pode se colonizar por aquela, em mim pode não acontecer nada, eu posso estar colonizado por uma bactéria multirresistente, mas o meu sistema imunológico dá conta de enfrentar. Num paciente que já tem algum problema, um paciente cardiopata grave, diabético, com câncer, esses pacientes que continuamente acabam estando em UTIs, esses pacientes que vão sofrer esse tipo de infecção e vão quase que invariavelmente irem a óbito, porque você não tem muitos recursos. Eles fazem um estrago muito grande, o paciente descompensa, além da infecção, ele tem que combater a infecção, ele tem que dar conta de melhorar a parte hemodinâmica dele. Então, é uma situação muito grave, está aí, não é uma coisa de futuro, é uma coisa que já está aí. E políticas não só de saúde pública precisam ser controladas. Porque um paciente isolado, vamos supor um paciente do SUS, eu tenho que isolar um paciente, ele ocupa 3 leitos, naquele quarto não pode pôr mais ninguém. Então, isso começa a ter um represamento de pacientes que não conseguem internar, porque existem quartos, mas estão isolados. Então, é um problema muito sério, não é só da infecção, é um problema de realmente saúde pública, de gerenciamento de leitos, e isso é uma coisa que nós estamos vivendo hoje na prática, e a equacionar essa situação está sendo um pouco difícil. Precisa de um comprometimento de todas as, da população, dos órgãos que realmente fazem as leis e fiscalizam, tem que ter fiscalização, né? Porque uma pessoa só trabalhando em controle de infecção não resolve, tem que ter conscientização, né?
Doutor José Ricardo, o tema é fantástico, nós estamos aí com o nosso tempo esgotado, me comprometo aqui, nós vamos retomar essa conversa com o senhor daqui a algumas semanas. Muito obrigado, muito obrigado pela sua entrevista.
Um abraço, tchau, tchau.
Conversei com o doutor José Ricardo Coritidismo, um tema intrigante, fantástico, preocupante. O doutor José Ricardo coloca um quadro em que as infecções hospitalares estão crescendo, cada vez mais. Ele coloca a preocupação de gerenciamento de leitos, higiene dentro dos hospitais, higiene pessoal, uso abusivo de antibióticos. Tudo isso porque nós temos hoje superbactérias que estão infectando pessoas que acabam indo a óbito e não há muito o que fazer pela medicina. Não existe medicamentos que possam combatê-las. E um ambiente propício acaba gerando essa superbactéria. Nós vamos retomar essa discussão num outro momento para podermos mostrar a você, meu caro ouvinte, a dimensão deste problema.